Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Gegé Medeiros. Seja bem-vindo.
Ô, Geraldo, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, viu? Com vocês.
Impressionado. Uma honra é nossa, cara. Quem não conhece o Gegé tem que correr atrás do trabalho dele aí, porque é maravilhoso. É um percussionista, baterista, né? Traz esse som do forró pé de serra aí com muita pureza, né, Gegé?
É, rapaz, é engraçado isso, né, Leandro? Eu sou radicado aqui em São Paulo, né? Moro aqui há 17 anos. É bem engraçado porque, tipo, São Paulo que me fez entender a importância do meu sotaque, sabe?
Sim.
Então, foi sair da Paraíba, né? Eu sou paraibano. Foi sair da Paraíba, vim pra cá pra entender a importância da nossa riqueza, né? Do que a gente tem de mais precioso ali, né? Então, comecei a me dedicar muito mais a isso, né? Essa coisa da nossa cultura popular, principalmente do forró, né? Entender mais sobre a minha linguagem, sobre o meu sotaque, para poder falar com o povo aí, pelo meio do mundo.
É, e você traz, falando em sotaque aí, você tem uma influência lá de Poeira dos Linhares, né? Vamos dizer assim. Influência não, mas você vai para lá, né? Tem um trabalho lá. Explica um pouquinho como é que é essa iniciativa aí, que é lá no interior da Paraíba, né?
É, na verdade, Ipueira dos Linhares é um povoadozinho da minha família. Eu sou Linhares também, né?
Ah, sim.
É, na verdade, como é o sobrenome da minha avó, quando minha mãe se casou, aí eu perdi o Linhares e fiquei só com o Medeiros, do meu avô.
Sim.
Mas eu sou Linhares e tem um povoadozinho lá no interior da Paraíba, no sertão, chamado Ipueira dos Linhares. E eu tenho uma lembrança muito boa de quando a gente ia passar as férias lá, né? Eu já nasci na capital, em João Pessoa. Mas a gente ia passar as férias lá em Condado, Patos, Condado. E ia lá pra Ipueira que eu tenho lembranças muito boas, assim, né? A gente indo buscar água no açude, no longo do jumento. Na época não tinha luz elétrica, né?
Sim.
E eu tenho uma lembrança muito boa, assim, que me emociona muito, que eu lembro, assim, porque é essa coisa do céu, né, estrelado, né, a luz do luar, né, uma coisa que sempre me chamou muita atenção lá, né, quando eu ia. Hoje já mudou um bocado, hoje já é diferente, né, o cenário. Por mais que ainda tenha toda aquela paisagem, né, do sertão, mas nesse aspecto eu diria até que melhorou bastante, né, com relação a algumas coisas, de estrutura, enfim. Mas é mais que a gente criança, eu não entendia que aquilo fazia parte da dificuldade de um povo, né? Sabe, não ter luz elétrica, não ter fogão a gás, sabe, essas coisas?
Uhum.
É, não ter geladeira. Mas, assim, aí a gente ia pro açude, pegava água, trazia, né? E aí colocava dentro do pote, coava essa água com a rodilha, né? Com pano de prato. E eu achava tudo aquilo muito bom, né? Tomar leite da vaca, acordar às 5 horas da manhã, 4 e pouco, 5 horas da manhã, para tomar leite do peito da vaca, né? Chegava a gente com as canequinhas assim pra tomar o leite, eu só me divertia assim.
Aquele leite bem quentinho, né? Que sai da hora.
É.
Né?
Eu acho que hoje a gente não consegue mais tomar, não, né? Tipo, se tomar, você até ofende.
É verdade. Mas tem Linhares, não sei se é seu parente lá, que agora esqueci o primeiro nome dele, que é paraibano também. Tem um poeta.
Eu comecei a estudar por conta do meu tio, que é o João Linhares.
João Linhares. Ah, esse é seu tio? É, não sabia, não.
João Linhares é meu tio, um grande músico lá. E ele foi responsável pela música na família, né? Então, essa música eu falo, essa parte profissional, sabe?
Sim.
Porque na família da minha mãe, então minha mãe tocava violão, cantava na rádio Espinhara de Patos, minha mãe quando era adolescente, assim, né? Mas o meu tio João foi o primeiro que foi estudar música, assim, foi estudar mesmo, né? Tipo, foi pra academia, essa coisa toda. E ele é o responsável pela música na família, a música profissional na família, né? Depois dele, aí veio o meu primo, Xisto Medeiros, que é do Quinteto da Paraíba, né?
Sim, baixista, então, né?
Baixista, exatamente. É meu primo mais velho, primo, irmão, assim, né? Aí depois, aí meu tio me ensinou bateria, né? As primeiras lições, ensinou a ler, tudo. Depois veio o meu irmão, que é o Elinho Medeiros, que é professor da universidade também, de piano, na verdade de sanfona, e toca piano e sanfona com Chico César.
Isso mesmo.
Então aí veio aí a música, começou a música profissional na família a partir daí, né? por conta do João Linhares.
Rapaz, e que família talentosa, hein? Incrível isso. Isso deve ser água lá. Bom, mas você nasceu em João Pessoa, né?
Nasci em João Pessoa.
Ah, certo.
Nasci em João Pessoa.
Eu ia dizer porque que era água lá de Ipueira, mas algum frasquinho lá, né? Vocês levaram lá para João Pessoa.
Ah, tá, é. O pote tá lá. O pote.
É só pote para dar tanto músico bom, né, cara? É impressionante, né? Mas, Guegué, vamos ouvir um pouquinho de música?
Vamos embora.
Então, mostra aí para os ouvintes um pouco desse seu talento aí que a gente já conhece. E o Brasil Regional toca muito, né? Tocou no programa passado aí, foi o forró de Titela, né?
Forró da Titela. Eu fiz pro Zé Pitoco, é.
Foi.
Em homenagem ao Zé Pitoco.
Maravilha. Então, o que você sugere aí?
Ah, eu sugiro o Padim. Essa música é uma música que eu fiz pro grande pianista, compadre, meu, Salomão Soares.
Opa, aí, paraibano também, né?
Paraibano, de Cruz do Espírito Santo. Bem pertinho ali de uma pessoa.
Sim. E a outra?
E a outra chama Barraca de Seu Tinim. Seu Tinim tinha uma barraquinha quando eu estava na escola técnica lá, né? Moleque, assim, fazendo... Eu tinha acabado de entrar no segundo grau e tinha uma escola técnica, eu fazia mecânica na escola técnica. E tinha uma barraquinha ali que vendia caldo de cana com pão doce, né? Era a Barraca de Seu Tinim. E vendia um monte de coisa, rapadura, farinha, sabe? Essas coisas tudo. E no meio, querosene, saía misturando tudo. Era uma barraca, tinha um monte de coisa. Aí eu me lembro que eu tenho uma lembrança boa, porque quando eu comecei a tocar já com meu tio, de João, né? Ali com 15 anos, 16 anos, comecei a ganhar meu cachezinho assim, né? Aí eu ia pra lá, nossa, aí eu adorava, porque aí eu podia comer, tipo, 8 ou 12, sabe, assim, tipo, 3 caldo de cana. Chamava meus amigos, pagava caldo de cana e pão doce pra todos os meus amigos, assim. Aí eu tenho uma lembrança muito boa dessa época, onde tudo era muito mais puro, né?
É, meio lúdico até, né?
Isso. Aí eu fiz essa música em homenagem à Barraca Tchutini, que era essa fase da vida.
Maravilha, vamos ouvir. Thank you. Brasil Regional está recebendo Guegué Medeiros, que acabou de sugerir duas músicas, Padim e Barraca do Seu Tinim, né? Que maravilha. Mas você tem também, enfim, tem um documentário agora que é o Zabumbando, né? Já foi produzido esse documentário?
Já, foi sim. A gente tem uma primeira edição do Zabumbando, que está aí no meu canal do YouTube. E já tem uma segunda edição que a gente está editando, né? Já entrevistei o pessoal, né? Três Zabumbeiros, o Quartinha, o Menininho e o Basto, né? Que é da banda de Peixe de Caruaru, né? Não a banda do Zé do Estado.
Sim, Zé do Estado.
E aí, eu fiz...
Que era um servidor público, né? Por isso o nome Zé do Estado, né?
Exatamente. Muito... eu fui pra lá, na verdade, porque nesse meio do documentário, eu entrevistei o Zé Pitoco, né? Que tocou com o Camarão, e o Dido, e todos eles falaram do Menininho, que era o irmão de Camarão, que falaram que era um zabumbeiro espetacular, um baterista, assim. Então eu fui pra João... Eu tava em João Pessoa, digo, pra preciso ir em Caruaru. Quando eu cheguei em Caruaru, uns amigos me ligaram e falaram assim, vocês precisam ir atrás do Basto. Você precisa falar com esse cara que, tipo, o zabumba dele é um bumbo de heavy metal. E eles são filhos do Zé do Estado lá, né?
Sim.
E tipo, aí eu fiz uma entrevista com ele lá, foi maravilhoso. Essa aí a gente tá editando ainda, né? No meu canal do YouTube tem essa primeira edição que foi com o Zé Pitoco, com o Dido e com o Éder, que é do Éder Rocha.
Uhum.
Sabe? Que é do...
Ele foi do Mestre Ambrósio?
Mestre Ambrósio.
Sim.
Exatamente. Aí tem essa primeira edição e a intenção pra frente, Geraldo, quero fazer um com as meninas, sabe? Com as zabumbeiras.
Sim.
Tem uma turma nova chegando, muito legal, assim, né? A gente tem poucas referências de zabumbeiras, né? Assim, tipo, não sei se é porque não tinha, porque não era falado, assim, não sei. Mas, assim, eu procurei algumas referências e não encontrei, né? Então, a gente tem uma turma mais nova que tá aí, que eu também vou fazer uma edição só com elas.
Que maravilha!
E a gente vai seguindo aí. Eu comecei primeiro com esses mestres que já estão aí na estrada há bastante tempo, né? Aí vou fazer esse com as meninas e vou fazer com essa molecada nova que tá aí, que tá na cena, né? Tocando forró pé de serra.
Mas que bacana! Guegué, você também tem uma outra tese, assim, que eu diria, de dar importância à zabumba, à sanfona e o triângulo, que é a base aí do forró, né? E fazendo uma comparação, dizendo que tem que se dar a mesma importância a esses instrumentos que se dá ao violino, ao cello, ao piano, nas salas de concerto, né?
Isso é um assunto sempre muito delicado, né? Porque, tipo, o Sivuca, né? O Sivuca, ele lutava muito por isso, né? Pra sanfona estar nesse lugar, né? A gente tem o cheiro da terra, como eu costumo falar, e o Bilinho de Campinho também fala muito isso, né? Você tem o pé na serra e a cabeça no mundo, né? Essa coisa da gente poder ocupar outros espaços. A música do Brasil, ela é muito rica, né? O Brasil é muito grande, tem muita coisa. E por que não esse forró que tem a raiz lá nas bandas de pife, né? Lá nos forró de Rabeca, no Luiz Gonzaga, né? Esse forró, porque ele não pode estar nos grandes festivais de jazz aí pelo mundo. Então, meu trabalho é sempre essa luta, assim, para tentar dar uma importância que eu acho, que eu acredito que o forró tem, né?
Com certeza. E tem muito, né? A prova de que ele tem espaço e alguns alcançaram é o próprio Sivuca, né? Que levou para o pro mundo,
Sivuca,
né?
Levou pro mundo, e é uma coisa linda, né? É uma música tão rica, assim, né? Tipo, ritmicamente, assim, né? Tem tanto espaço para improvisação, né? Então, eu falo que é um assunto delicado porque tem muita gente que, quando a gente fala no forró, o pessoal coloca aquela coisa caricata, sabe? E coloca num lugar meio...
Meio subalterno, né?
Isso, e assim, poxa, é muito rico, é uma festa muito bonita, né? E tem espaço, né? Você pega... ali, né, estrutura, né, por mais que seja, que tenha tantos caminhos harmônicos, né, que tenha tantas possibilidades de subdivisão e de compassos, mas você pega a música do Hermeto Pascoal, você vê a pureza da música da terra, né, você vê a pureza da música popular ali, né, você consegue chegar nessa melodia. Esse é um caminho que eu acredito, sabe, Geraldo? E, tipo, essa música, ela pode estar nesses lugares, sabe? A gente precisa ocupar esses lugares aí, né? Com a importância que merece. Porque isso influencia diretamente, não é só no espaço, mas, por exemplo, isso influencia diretamente no cachê, entende? Na valorização do artista. Você pega, por exemplo, se você pegar um trio, sei lá, de MPB Jazz ou alguma coisa desse tipo, os caras vão pagar um cachê ali, tipo, né? Honesto pra isso. Aí você, por exemplo... contrata para sua casa ou para um evento ser um trio de forró, O cara quer pagar, sei lá, 500, 600 reais pro trio, o pessoal ainda levando som, sabe?
Sei.
Então, eu acho meio injusto isso, sabe?
É a precarização do serviço, né? Do...
É, e principalmente da cultura,
da
né?
Cultura.
Porque esses caras aí, eles são os mestres de verdade, né? Eu falo com relação à cultura, o zabumba que eu toco, essa percussão que eu toco, já é inspirado nesses caras mesmo, né? Nessa turma que faz o negócio mesmo acontecer, né? Como eu te falei, eu já nasci em João Pessoa, por mais que seja paraibano, mas você já nasce em João Pessoa, com outra realidade. É diferente da realidade do cara que tipo, passa o dia no canavial e de noite vai bater um tambor pra, né, bater um zabumba pra fazer um, né, pra festejar e pra comemorar, pra, enfim. É uma relação muito mais profunda, né? E essa turma precisa ser valorizada, né?
Verdade. Guegué, nosso tempo foi, infelizmente, né? Teria tanto assunto para falar, mas antes de terminar aqui a entrevista, quero te agradecer pela sua atenção aqui com o Brasil Regional e te parabenizar. Eu sou seu fã, muito fã mesmo do teu trabalho. É maravilhoso.
Ô, meu querido, eu aqui agradeço, viu? É recíproco aí a admiração. Obrigado por esse serviço que você faz, né, para a cultura. É muito importante a gente ter espaço como esse, que a gente pode falar de cultura, né? Tipo, um espaço democrático, aberto, né? Que a gente pode falar sobre, como eu estou te falando, os espaços que a gente procura para falar desse tipo de coisa, principalmente que envolve a cultura popular, eles são muito... são pouquíssimos espaços, né? E ter a oportunidade de falar aí no seu programa, para mim é uma grande honra, e conte comigo sempre que precisar.
Tá bem, Guegué. Grande abraço para você.
Abraço grande.
Você está com o Brasil Regional.